Próximo orador inscrito, a deputada Paulinha.
Senhor presidente, muito obrigada pela sessão. Quero também rapidamente enaltecer os deputados Sopelso e Cobalcini pela iniciativa, até porque esse tema tem sido muito ardido, acho que, na vida de todos nós. Mas eu quero, com todo respeito, secretário, dizer para o senhor que o senhor começou realmente muito mal, insinuando que todos aqui se elegeram pautados nesse tema, quase que em tom de deboche. E eu lhe falo isso de forma fraterna, para que o senhor possa se corrigir em outros momentos, porque, por Deus, que se eu não estivesse no parlamento, eu tinha vindo aqui brigar com o senhor antes ainda do meu tempo de tribuna. Porque, de fato, assim, secretário, o que eu penso? Assim, ó, e eu quero corroborar aquilo que foi dito pelo Milton, pela Luciane. Luciane, hashtag tu me representa, sabe? Mas eu realmente acredito que o futuro de milhões de catarinenses, ele não pode ser derrogado a duas assinaturas. E com todo respeito à sua capacidade intelectual, à sua inteligência, eu quero lhe dizer que eu também sou uma gestora. Fui consagrada a melhor prefeita do estado de Santa Catarina por duas ocasiões e posso lhe dizer com convicção que não há edificação social sem diálogo. E é isto que está faltando nessa pauta. Eu quero deixar claro para o senhor e para todos que o meu objetivo, indubitavelmente, eu não quero que seja questionado de forma alguma aqui, é promover um diálogo diverso daquilo que é o bem comum para o estado de Santa Catarina. Eu não vou engrossar as fileiras do derrotismo do governo que recém inicia. Eu quero e totalmente quero ajudar o governo, mas de um jeito que seja evidentemente respeitoso. E eu acho que neste caso faltou respeito com o estado de Santa Catarina. Por que eu lhe digo isso? O senhor, na sua fala, o senhor, eu cheguei a anotar frases suas. Eu simplesmente revoguei. Minha equipe, eu fiz. Secretário, eu volto a lhe dizer, essa pauta não pode ser decidida única e exclusivamente pela equipe da Secretaria da Fazenda. E eu vou lhe dizer que eu estou de acordo quando o senhor diz, diversas vezes o senhor já demonstrou num tom mais humilde, que está disposto ao diálogo. Mas aqui, amigos, os reclames, eu quero dizer para vocês que nos chegaram, não são minúsculos e não são apenas de um segmento. Eu vou lhe dizer, eu sou uma mulher articulada, caminhei por todo esse estado, transito do movimento da agricultura familiar até os empresários mais importantes deste estado, e todos, sem exceção. Esse estado só não tomou ainda um grande furor porque eles acreditam que esta casa de leis pode provocar o bom senso e pode ajustar com o governo um caminho alternativo para esse que está posto. Porque senão, o senhor pode ter certeza absoluta, a gente já ia ter negócios caminhando para fora daqui. Eu tenho uma coisa que me aproxima do senhor, a convicção também, pelo mínimo que pude estudar do estado de Santa Catarina, que há grandes incentivos fiscais concedidos que precisam imediatamente ser revistos, e isto eu não encontro neste colégio de líderes, nos 40 homens e mulheres aqui, alguém que divirja dessa opinião. Todos estão contigo, secretário, e querem apostar nessa revisão que a gente precisa fazer. A sua competência, ela é tida de forma notável, e isto por todos. Mas o que eu quero aqui dizer para o senhor, eu digo por mim, este será o meu voto intransigente em qualquer circunstância. Eu, deputada Paulinha, não abro mão que esses decretos sejam imediatamente revistos da forma que estão postos e que a gente encontre uma alternativa até julho. Eu não tenho nenhum problema e não acho que essa casa vai tergiversar da sua tarefa de priorizar essa pauta. Mas a gente não pode seguir nesse terrorismo que está posto no estado de Santa Catarina pelas incertezas das economias que vão se deslindar agora nesse processo. Então, eu vou lhe dizer, e também lhe falo em tom respeitoso, me chamou a atenção quando o senhor disse, sua frase, anotei exatamente como o senhor falou, nossa luta é uma só, dois pontos, manter os salários em dia. Naturalmente que esta, como prefeita em 6 anos que fui, também era minha luta prioritária, mas ela não é única. não é a mais importante, com todo respeito. Nossos servidores precisam e merecem receber os seus salários em dia. Mas é ser muito medíocre, enquanto gestor, pensar que a nossa obrigação de construir, de edificar um Estado, se limita ao pagamento de salários de funcionários. E eu vou lhe dizer que eu venho com o coração ardido agora de uma campanha dura. Venho de uma família pobre, de uma comunidade pequena, disposta a contribuir com o nosso Estado, a encontrar soluções para que a gente tenha minimamente saúde digna. E eu sei que esse também é o desejo de muitos que estão aqui. Mas para isso, secretário, a gente não pode reduzir a termo a política tributária, que também tem como função, além de arrecadar, manter o desenvolvimento econômico desse Estado, gerar emprego, gerar renda, fomentar a nossa economia. Esse é o ponto que a gente precisa trazer para esse debate nesse momento. Então, eu quero deixar claro para o senhor. Vamos revisar os incentivos? Sim. Corrigir imediatamente o que precisa ser posto. Mas, por favor, gente, o que vocês querem que a sociedade pense? Como é que a gente não vai ser aterrorizado? Eu compreendo mais do que ninguém quais são os tempos das coisas numa gestão administrativa. Mas é inaceitável que um decreto desse tenha sido firmado em dezembro, num momento de transição de governo. O senhor, no meu ponto de vista, toma uma medida no sentido de proteger o Estado, não há dúvida. Mas num momento que jamais se poderia propor uma medida como essa. Eu penso que nós não podemos seguir dessa maneira. Francamente, penso, independente das questões legais, eu ainda não me aprofundei, esperava, aguardava ansiosa esse encontro com o senhor. Na questão da legalidade dos decretos, enfim, quero discutir isso um pouco mais, quero aprender um pouco mais sobre essa matéria. Mas eu vou lhe dizer, tem setores, por exemplo, os produtores de maçã lá de São Joaquim, muitos pequenos produtores de maçã, eles nos dizem que o insumo do agrotóxico que é usado na sua produção, por exemplo, não causa dano à saúde, mas eles também estão impactados pelo decreto, da forma como ele está posto. E a gente está falando de toda uma região que sente, pelas contas que fez, que pode ter uma drástica queda na sua produção e, naturalmente, nos empregos dessas pessoas, né? Então, eu quero dizer, também corroborando o que foi dito aqui pelo deputado Milton, que Santa Catarina, todos nós aqui sabemos, gente, Santa Catarina não é um mundo em si. O mercado global nos traz concorrentes diretos de dentro e fora das fronteiras do nosso país. Então, a nossa política econômica, ela não pode ser gerida somente pelo nosso umbigo. A gente precisa conceber aquilo que está posto no mercado regional, nacional e internacional, inclusive, que hoje põe Santa Catarina como uma exportadora competitiva de muitos produtos. Por isso, assim, ó, eu quero dizer para os senhores, eu estou nova nessa casa, eu tenho muito a aprender, tenho dito isso para os meus colegas, mas eu quero contribuir dessa forma, trazendo a visão de alguém que vem com esse furor das ruas, essa vontade intransigente de melhorar o estado de coisas que Santa Catarina hoje precisa reconhecer em si mesma. Então, meus amigos, enfim, não vou me alongar mais, até porque o tempo já está se findando e tudo foi dito aqui para os meus colegas. Eu apenas gostaria muito que o nosso secretário pudesse levar ao governador esta mensagem, a possibilidade de a gente rever esses decretos que não são da sua responsabilidade. Importante que se preserve a figura do governador Moisés nesse momento, né? Porque não foi ele que subscreveu esses decretos. Mas eu quero lhe dizer que eu conheço minimamente o processo fazendário. Me assusto quando o senhor diz que não conhece esses incentivos fiscais concedidos secretos. Gostaria muitíssimo de um outro momento fora daqui, inclusive, o senhor pudesse me explicar do que se trata isso, porque eu não imagino como que um processo sistêmico fazendário não conheça incentivos deflagrados por ele próprio. E, enfim, mas eu penso que a gente precisa ter esta como a pauta prioritária da Assembleia nos próximos dias. Eu lhe agradeço pela gentileza de estar aqui. Lhe digo que terás em mim uma grande parceira, uma grande aliada. Se fiz esse objeto em relação à sua postura, foi no sentido realmente de a gente contribuir, melhorar esse debate, porque eu creio que é somente no processo coletivo, verdadeiramente coletivo, que a gente vai encontrar a solução para o Estado de Santa Catarina nesse momento. Muito obrigada a todos.
A palavra, secretário Paulo Eli.
Obrigado, deputada, pelas palavras. Eu peço desculpas se eu me passei em algum momento, mas se não tivéssemos feito os decretos, não estaria havendo essa discussão, né? Né, deputada? Não estaríamos discutindo isso? O senhor sabe muito bem que toda a renúncia fiscal ela tem que ser legalizada. Como é que eu vou legalizar toda a renúncia fiscal? Tem um processo. Eu tenho certeza que se não tivesse havido os decretos, nós não estaríamos aqui discutindo o assunto. É claro que eu realmente não conheço todos os benefícios fiscais, porque muitos foram concedidos simplesmente por protocolos ou regimes especiais. E não é só em Santa Catarina, não. Os outros estados é a mesma coisa. São Paulo teve que publicar um edital para que as empresas se apresentassem à Secretaria da Fazenda mostrando o benefício fiscal para convalidar no CONFAS, simplesmente porque não havia esse controle. Então, deputado, obrigado. Só desculpas por algumas palavras, mas eu não... Com relação à folha, deputado, eu discordo. A senhora imagina o seguinte, que uma professora, um médico, um policial trabalhar com salário atrasado? Então, eu acho que nesse caso da folha eu não concordo com a senhora. Obrigado.
A palavra o deputado Altair Silva. Falta ainda o deputado Zé Milton e depois o deputado João Amin.
Senhor presidente, quero agradecer a oportunidade. O secretário Paulo Eli, que vem a esta casa, seja muito bem-vindo. Acho que era por essa casa que teria que ser iniciado todo esse debate, né? Evidentemente, Vossa Excelência até consegue um grande protagonismo com a edição dos decretos, que o empresário, com a mudança de governo, tanto federal como estadual, muitos estavam esperando o momento para investir, para gerar mais emprego, gerar mais desenvolvimento. E com a edição desses decretos, Santa Catarina está paralisada no seu aspecto de expansão. As empresas estão revendo seus planos de investimento. Eu venho de uma região do Grande Oeste, Santa Catarina, que cresceu, e Vossa Excelência sabe disso, cresceu e cresce muito porque teve e tem alguns incentivos. A agroindústria, a suinocultura, a avicultura, a bovinocultura de leite não existiria em Santa Catarina se não houvesse o aumento, um momento em que foi oferecido o incentivo, e por isso hoje nós somos referência na produção. Santa Catarina, o modelo econômico, Vossa Excelência conhece bem, não vou aqui ressaltar. Nós não podemos mexer com as nossas galinhas dos ovos. Aumentar o tributo dos insumos agrícolas significa aumentar o custo da cadeia produtiva. Aumentar o ICMS sobre os produtos agrícolas, e eu cito aqui só um exemplo da suinocultura. Santa Catarina tem uma legislação que é 12, mas por decreto baixa para 6. Já o Rio Grande do Sul e o Paraná, já por lei, é 6. E nós ainda estamos aqui. Com a elevação da base tributária, nós perdemos total condições de competir, por exemplo, na suinocultura. Essa é uma base que precisa ser avaliada. Vossa Excelência, sem dúvida, como profissional de carreira da Secretaria da Fazenda, deve ser um exemplar funcionário da Secretaria da Fazenda, não tenho dúvida. E muito bons para arrecadar para a estrutura do Estado, eu reconheço, apesar de estar lhe conhecendo hoje, eu reconheço, Vossa Excelência tem um conhecimento extraordinário para fazer como aumentar a receita. E esse decreto ficou aqui evidenciado, pois eu tenho as perguntas, que foram com essa intenção, acredito eu, que Vossa Excelência conhece até mais do que nós, que o caminho seria por projeto de lei. Tanto é que a bancada do nosso partido, aqui o deputado João Aminho, o deputado Zé Milton, entrou com um projeto para a sustação desse ato, né? E vários partidos, bancadas e deputados também fizeram o mesmo, porque entendemos que o caminho dos ajustes é via projeto de lei. Agora, Vossa Excelência diz que vai manter todos os esforços para manter os salários em dia do funcionalismo público. Acho extremamente justo, concordo com Vossa Excelência, mas o empresário, o trabalhador rural, o empregador rural, ele faz muito mais que todos os esforços para pagar os salários em dia da iniciativa privada também. Se é que não era o começo, a oportunidade de nós revermos os salários que são inclusive pagos extra teto, ou seja, acima do teto constitucional, acima de 39 mil reais, será que não era o momento de rever isso para o Estado? Será que não é o momento de rever as super aposentadorias para nós enxugarmos o déficit da Previdência? Eu acho que isso sim assola a vida. Enquanto nós temos marajada a Previdência, vivendo ao suor de quem trabalha e produz lá no Cabo da Enxada, nós temos muita gente, muitas categorias super aposentadas, que é um sonho, parece que não é o Brasil, não vive em Santa Catarina. Então eu proponho a Vossa Excelência, essa Assembleia aqui é parceira, sim, somos parceira, mas nós queremos rever a questão dos super salários, das super aposentadorias, também existentes no serviço público, para que nós possamos ajustar essas disparidades que existem. Por outro lado, eu tenho algumas perguntas, já que no demonstrativo número 7, que trata das estimativas e compensação da renúncia da receita da Lei de Diretrizes Orçamentárias, anexo às metas fiscais, Vossa Excelência, juntamente com o ex-governador, assim o coloca, que é importante a renúncia fiscal para manter a competitividade do Estado. Vossa Excelência aqui reconhece, né? Inclusive cita exemplo de uma empresa que fatura 100 milhões, se o ICMS for 17, se baixar para 12, o que ela pode incrementar de vendas, o que ela pode ser mais competitiva no mercado, e com isso cresce, gera mais emprego, gera inclusive mais renda para Santa Catarina, né? E isso aqui escrito por Vossa Excelência. Por isso, tenho 4 perguntas aqui para que Vossa Excelência possa responder. Se o ex-governador Pinho Moreira e Vossa Excelência, o secretário, afirmaram textualmente que há uma guerra fiscal entre os estados, o que dificilmente uma empresa aceitaria passivamente um custo adicional, ou seja, aumento de impostos, principalmente porque o estado vizinho oferece uma carga tributária mais vantajosa, não é totalmente contraditório, no apagar das luzes de 2018, editar decretos aumentando a carga tributária? Pergunta número 2. No artigo 5º da lei número 17.566/2018, que trata da LDO 2019, usado para justificar os decretos, exige a homologação do Poder Legislativo. Pergunta-se, por que não foi encaminhado o projeto de lei para esta casa, já que Vossa Excelência, inclusive no início da palavra, disse que esse seria o caminho? Pergunta número 3. no mesmo artigo, dava o prazo de 5 meses à Secretaria da Fazenda para análise de todos os benefícios fiscais, tendo em vista que o prazo expirou no dia 8 de janeiro deste ano. Como está essa análise? A que conclusão chegaram? Quarta pergunta. Quais foram as conclusões a que chegou o grupo de trabalho instituído no processo de monitoramento da renúncia fiscal do Estado tramitado no TCE, tendo em vista que o prazo para apresentação do relatório conclusivo expirou em 28 de dezembro de 2018, conforme portaria número 89/2018, publicada no Diário Oficial do Estado em 2 de abril de 2018. Pergunta número 5. Não seria, né, não quero aqui colocar dessa forma, mas não seria um ato de forma não tão responsável, como todo o setor produtivo catarinense, bem como a população catarinense, antes da conclusão dos estudos a respeito da renúncia fiscal do Estado, editar decretos que aumentaram a carga tributária? Né? Portanto, Vossa Excelência, esse parlamento ele quer ajudar o Estado. Esse parlamento, ele quer ajudar a produção, ele quer manter os empregos na iniciativa privada, mas para isso nós temos que fazer com o pé no chão e ver o que o Estado pode cortar ainda mais na carne para que o Estado possa ser competitivo. E um Estado competitivo dá oportunidade para as empresas também ser competitivas. Por isso, Vossa Excelência, né, pedimos muito essa compreensão para que nós possamos rapidamente criar uma solução para que a iniciativa privada não perca o estímulo de investir, continuar investindo em Santa Catarina.
Tem a palavra o secretário Paulo Eli.
Obrigado, senhor deputado. Com relação à edição dos decretos, os decretos foram editados no ano passado para atender basicamente o artigo da LDO que determina a redução de 1,6. Por quê? Porque eu tenho que atentar ao princípio da anterioridade e o princípio da nova antena. Então, eu cumpri estritamente o que está escrito na LDO. De todo modo, nós fizemos uma revisão da renúncia, basicamente, para aumentar a arrecadação. Porque eu tenho um déficit fiscal muito elevado, eu preciso pagar as contas do governo. O governo precisa fazer o dever de casa também de reduzir toda a sua despesa, reduzir a estrutura. Mas é insuficiente do tamanho da conta, que eu chamo mais de legado. Eu não vou... Os aposentados não têm culpa do déficit previdenciário. Foi uma construção que foi feita no passado que não reservava o dinheiro para aposentar, para pagar os aposentados no futuro. Então, é assim, ó, se a arrecadação de hoje, ela paga as despesas de hoje, mas eu preciso pagar as despesas do passado primeiro antes de pagar as despesas de hoje e não sobra recurso. Então, esse é um processo que nós temos que construir em conjunto, deputado. Eu concordo com o senhor que quando a Secretaria da Fazenda faz as estimativas da renúncia fiscal, é evidente, por exemplo, as importações. Se o Estado não manter o sistema de incentivos, simplesmente as empresas vão embora. Então, por isso, a LDO já foi, ela já publicou um percentual máximo de 16%. Eu tenho que caber no 16% todos aqueles setores que precisam serem contemplados com benefícios para se manterem no Estado. Então é isso, deputado.
Com a palavra, deputado. Tem a palavra pela ordem, deputado João Amin.
Registrar que eu me sinto representado pelo deputado Altair Silva e as minhas perguntas eu já fiz e entreguei pessoalmente ao secretário que, quando puder, vai me responder.
Fica registrado. Tem a palavra o deputado José Milton.